Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
No Dia da Visibilidade Lésbica, ouça trecho da entrevista com a pesquisadora Daniela Barros, que concluiu recentemente o mestrado em comunicação aqui na UEL sobre dois jornais alternativos feministas pouco estudados no Brasil. Um deles, criado por mulheres lésbicas no início dos anos 80, o Xana com Xana. A conversa foi gravada aqui na rádio sexta-feira passada.
Daniela foi orientada pelo Regis Moreira, que também está aqui com a gente para essa gravação. Eu vou começar te perguntando, Daniela, se fosse simples você fazer um resumo, antes da gente falar da metodologia, dos feminismos no plural, potencial de escrita em submissa, lugar de fala, eu gostaria que você fizesse um resumo assim, para o nosso ouvinte, né, do que trata o seu trabalho Feminismos Subalternos e Imprensa Alternativa, Encontros e Disrupturas Hegemônicas.
Na verdade, eu acho que se fosse para resumir, seria pensando no que foi, seria a cartografia, né, das vivências do território nessa pesquisa, da escrita desses dois jornais, né, assim, tentando compreender qual que era o espaço de disputa, né, dos discursos que tinham ali na época, né, que no caso desses feminismos subalternizados, né, lésbicos e negro, no caso, viviam naquele período. E aí, a partir disso, usei como apoio metodológico a análise documental desses jornais, né, e também a entrevista aberta em profundidade, né, que foram ferramentas que me auxiliaram, então, a analisar o potencial de autorrepresentação dessas mulheres, né, porque daí elas se colocam, né, enquanto sujeitas, que até então a gente ouvia-se pouco, né, desse grupo, e aí elas acabam legitimando assim, as escritas dela aí como um ato político. Né?
Você estudou dois jornais, um de São Paulo, chamado Xana com Xana, que durou de 1981 até 87, o outro jornal que você estudou é do Rio, chama Nizinga, que começou em 85 e foi até 89. Quais são as principais diferenças desses dois projetos?
Na verdade, a gente já começa ali no próprio contexto, né? Porque em São Paulo existia todo um grupo ali feminista, e quando começou essa movimentação dessas mulheres, então, não se sentirem representadas dentro de um feminismo, né, geral, quando elas iam querer pautar a questão da sexualidade, então elas eram vistas, mal vistas, né, quando elas queriam falar desse assunto, e aí as mulheres lésbicas, elas tentam se juntar com um grupo gay, que era o grupo Somos, na verdade, né? Que era um grupo que, na verdade, elas entraram, mas pouco tempo elas perceberam que existia muito machismo dentro do grupo. Então, elas não se reconheceram ali. Então, quando elas não se reconhecem ali, a partir disso elas conseguem se juntar e criar o próprio jornal, né? Para falar por si mesma, para ter, né, enfim, um espaço para debater as questões próprias. E no Rio de Janeiro, ele já vem de um outro contexto, que seria aí o contexto da formação ali do movimento negro unificado, né, de todo um processo de violência que já estava acontecendo nas periferias, né, do Rio, né, um processo de higienização racial, né, que estava acontecendo quando eles estavam querendo, tinha um projeto, né, demolir para construir. Isso via governo na época. Então, quando nasce um movimento negro unificado, só que essas mulheres começam a perceber que dentro do movimento negro, elas não encontravam também um espaço para falar de questões específicas, que eram as questões femininas. Né? Então, a gente tem que entender que a gente está ali num período, né, a partir de 80, já numa retomada ali, num começo de uma abertura democrática, mas que os feminismos, em geral, eles estavam muito ligados ainda à questão da luta de classes. E como estava toda essa briga para a abertura da democracia, tudo que fosse além disso ou que quisesse pautar outras coisas era visto como divisionista, né? Então, é desse contexto que nasce, né? Eu falo até no trabalho que são jornais, né? São movimentos que nascem do não lugar. Então, se você não é vista, se você não é aceita dentro do movimento feminista, você não é vista, bem vista dentro do movimento gay. E, por outro lado, não é bem vista dentro, né? As mulheres negras não tinham sororidade entre as mulheres brancas e também viam que elas não tinham aliados quando a pauta era além da luta antirracista. Então, que lugar que a gente vai ter? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer, que essas mulheres deveriam estar se fazendo naquela época, né?
Ô Daniela, e você estava me dizendo que pesquisas sobre jornais alternativos feministas, por exemplo, no Brasil, se concentram principalmente sobre o Brasil Mulher, Mulheril e o Nós Mulheres. Sobre esse jornal que você estudou de São Paulo, Xana com Xana, são poucos estudos.
É, foi uma coisa que, né, eu e o meu orientador, professor Regis, a gente começou a perceber ali, levantando, né, o estado da arte, quando a gente se interessou pelo assunto, em perceber que já é um recorte, né? Por que que dentro da academia se fala pouco sobre a questão da lesbiandade, sobre a negritude, né? E assim, fez a gente refletir sobre a questão desses apagamentos, né? Dessa construção de identidades, enfim. Foi o que acho que guiou a gente, chamou mais atenção.
A pesquisadora Daniela Barros.
Esse jornal, né, já começa com o próprio nome, como ele é provocativo, né? Então, se a gente pensa em falar Xana com Xana, agora, em 2023, já causa um certo estranhamento, você imagina naquela época, né, no começo dos anos 80. Tem uma pesquisadora, a Patrícia Lessa, que é aqui da UEM, né, de Maringá, e ela tem um trabalho bem feitinho, lindo, maravilhoso, falando sobre o Xana com Xana. Ela teve mais conversas com a Miriam, e ela faz, né, um projeto muito bacana em cima disso. E ela fala, né, que, na verdade, o Xana, se a gente lê ali os editoriais, a gente consegue entender que é como se fosse uma virada de sentido, né? Então, assim, usar essa palavra que, naquela época, era utilizada para hostilizar, né, como um xingamento, né, como uma... trazendo um sentido de desprezo, ela faz esse giro, inserindo novos sentidos, né, inclusive políticos, de ideias, né, fazendo que essa expressão ela passe a não mais trabalhar a favor de uma desvalorização dessas mulheres e da sexualidade delas. Então, assim, se a gente pensar que isso acontece em 80, né, é um marco. Mas, por outro lado, também, é uma coisa que eu pontuo no trabalho, também a gente faz pensar um pouco a questão de quão biologizante é esse termo, né? Quando a gente fala de um Xana com Xana, será que a gente não está aproximando muito essa narrativa de ser mulher com um aspecto atrelado à biologia natural, né? Então a gente pode perguntar onde ficavam as mulheres trans nessa determinação, né? Pensando aí no Foucault, toda aquela coisa também de tudo ser construído, inclusive, né, a sexualidade, vamos questionar um pouco isso, mas realmente pensar nos anos 80, falar Xana com Xana, né, era no mínimo provocativo.
A pesquisadora Daniela Barros, formada em Relações Públicas pela Unesp, ela concluiu recentemente o mestrado em Comunicação aqui na UEL sobre feminismos subalternos e imprensa alternativa, encontros e disrupturas hegemônicas, sobre os jornais Xana com Xana, criado por mulheres lésbicas em São Paulo, e o Nizinga, de mulheres negras no Rio de Janeiro, os dois dos anos 80. O Nizinga teve 5 edições e a Daniela conseguiu reunir 4 delas em sua pesquisa. Já o Xana com Xana era trimestral. As 12 edições estão disponíveis digitalizadas no blog Um Outro Olhar, criado por uma de suas fundadoras, Miriam Martinho. Hoje, dia da visibilidade lésbica, trouxemos uma parte da entrevista com a Daniela, que gravamos sexta-feira aqui na rádio. Logo a gente te mostra outra parte. E o destaque será o jornal Nizinga. Encontro de Contadores de Histórias de Londrina.
Oi, gente, aqui quem fala é Mari Bige, diretamente de Recife, Pernambuco. Estarei no ECO fazendo a oficina, a formação de cordel para adultos, uma formação voltada para educadores, professores, artistas, interessados em geral na literatura de cordel, que é nosso patrimônio cultural nacional. Então, nessa oficina breve, essa formação de 2 horas e meia, a gente vai conhecer um pouquinho das origens da literatura de cordel, dos aspectos principais desse gênero, que é tão importante, tão genuinamente nosso, brasileiro, que nasceu e se fortaleceu aqui nesse território. Então, eu vou abordar também as características, as regras, como é que a gente faz para criar um cordel. Vamos nos desafiar também escrevendo alguns versinhos, fazendo algumas rimas, algumas dinâmicas e exercícios para a gente se aprofundar o máximo possível na literatura de cordel. Então vou levar um pouco dessa minha vivência como cordelista há mais de 15 anos, no Recife, em Pernambuco. Já viajei o Brasil levando a literatura de cordel e vou chegar em Londrina com as malas prontas, com a mala cheia de carinho, de histórias, de cordéis e de conhecimentos para a gente trocar.
A oficina Em Contar Cordel com a cordelista pernambucana Mari Bígio, amanhã às 18h30 no Sesc Londrina Centro da Fernando de Noronha, vai ser específica para professores do projeto Palavras Andantes da Secretaria de Educação de Londrina. Já para o público em geral, Mari vai fazer duas apresentações nesta quarta, primeira 9h30 da manhã, outra 14h30 da tarde na Biblioteca Infantil.
A contação de histórias, histórias sertanejas, cordel para crianças, vai reunir um repertório de cordéis autorais. Eu sou autora de diversos títulos em cordel. São histórias voltadas para a infância, mas crianças de 0 até 135 anos vão curtir bastante. Vai ser uma apresentação permeada também por brincadeira, canções, cantigas, muita munganga, né, como a gente diz no Recife, que são os trejeitos, que são as caras e bocas, para a gente encantar as crianças e cativar o público para se apaixonar, se encantar pela literatura de cordel, nosso patrimônio cultural nacional.
E agora vamos ouvir a Mari em ação.
Bem no meio da caatinga, e não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em Serra Talhada, num canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro, o seu nome, Lampião, para uns muito malvado, para outros um irmão. Ele era muito brabo, tinha muita atitude. Alguns dizem hoje em dia que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico e dava a quem só tinha um tico de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata. Mas não navegava, não. Ele tinha um olho só. Também era capitão e comandava o seu bando com muita satisfação. Ele era tão raivoso que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes e muito lhe incomodava, ele pegava um facão, fazia uma extração e nem um dente sobrava. E esse homem tão temido também tinha sentimento. Um dia se apaixonou e pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. Demonstrou que a mulher também tem força lutando e seguiu com seu marido mundo afora, caminhando. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia, gostava de uma sanfona e dançava com Maria. Seu bando fazia festa até o raiar do dia. Ele dançava forró, xaxado e também baião. Gostava era das cantigas das noites de São João. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou para o céu e cantou antes de dormir. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor. E assim adormeceu junto de sua Maria. A polícia os encontrou logo cedo no outro dia. Foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão que se despediu da vida o temido Lampião, que faz parte da história e hoje vive na memória de quem é da região. E é cantando uma canção que eu encerro a poesia e uma história que falou de tristeza e de alegria. Vamos continuar no shot, me despeço com um mote. Adeus, até outro dia. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. mundo, olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo.
A contadora de histórias e cordelista pernambucana Mari Bijo. Amanhã ela conta histórias pelo Equi, 9:30 da manhã e 14:30 da tarde na Biblioteca Infantil, que depois da entrega do restauro da obra histórica da antiga Casa da Criança, em abril de 2016, está funcionando no prédio da Secretaria de Cultura, em frente à Concha Acústica. A entrada é de graça para a contação de histórias da Mari Bijo amanhã. O Eco tem patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Para conferir as atrações, que prosseguem até quinta, dia 31, se acessa o perfil no Instagram, @ecopr, Eco com H de história no final. E agora o assunto é cinema.
Radar 415.
Was ist 415?
Meine Gefangenennummer, Bra.
Alles oder nix. 2012.
Tschakel! Mein Tschakel, du Schalopke!
In das ganze Land.
Jetzt bist du Radar geworden.
But I went to work in the music industry.
You've done money in it?
A lot of money. Have you never heard about Dr. Dre?
What kind of doctor is he?
Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren.
Wie geht das, Koks zu verlieren, Bruder?
Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann?
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Und wie viel Gold sprechen wir?
Weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon. Während wir auf.
Was hast du schon wieder angerichtet?
Was?
Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen.
Haller, Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
Trailer do drama alemão O Roubo do Sucesso, lançado este mês no Brasil, filme baseado na autobiografia Tudo ou Nada, do rapper e produtor conhecido pelo apelido Ratar, que significa perigo no idioma curdo. O longa conta a história real do músico alemão de ascendência iraniana. Saiu de uma prisão do Iraque quando ainda era garoto, se mudou com a família para a Alemanha nos anos 80. De pequeno criminoso, se tornou grande traficante. Tudo muda quando ele perde uma grande quantidade de cocaína, uma grande carga de cocaína, e para pagar a dívida com o cartel, planeja um roubo de ouro que entrou para a história. O filme também mostra a trajetória musical de Ratar, que alcançou o topo das paradas alemãs com um álbum de rap gravado na prisão. O filme O Roubo do Sucesso prossegue hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, 2h20 de duração, classificação indicativa 18 anos, sessões às 16h, também 19h30. Ingressos disponíveis na bilheteria 30 minutos antes do filme começar, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Na sessão da tarde, hoje amanhã, 16h, todos pagam meia. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Di! Di!
Di!
Lass mal bitte pennen, ja?
Wie spät ist denn?
3:30.
Sorry, Junge.
The city's not for you.
All unser Leben schon geschrieben.
Auro wo Taramasha ist. Aqibat Zindigi khwata abad es khwata.
Du bist jetzt eine lebende Legende. Wir gehören zusammen.
Sehr gut.
Kusnazan.